Diversos da Pós.
Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diversos da Pós. Eu sou a professora Oriana Gai, estou aqui com meus queridíssimos, né, diversos, que nós vamos falar de um assunto bem bacana sobre doença de Chagas, onde foi o Dia Mundial da Doença de Chagas. Mas antes da gente começar a nossa temática aqui, nossa pauta de hoje, vamos dar boa noite, né, para esse pessoal aqui, esses dois lindos queridos. Boa noite, professor William.
Boa noite, queridos. Boa noite a todos os diversos, a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, a todos os programas. Já vão mandando aí as perguntas. Eu sei que vocês estão me vendo aqui, parece que eu tô com um monte de barata colada em mim, mas já vai postando aí como que é o nome desses bichos que o professor ainda tá colado aqui no, em mim, esse monte de bicho. A professora Charlene já tá ali. Charlene não é uma barata, tá? Já vou dando spoiler, não é uma barata, é um outro bicho, e postem aí nos comentários do Facebook que bicho é esse, que bichinho é esse. E aí a gente vai discutir então hoje sobre essa doença, a famosa doença de Chagas.
Viu? A gente tem um convidado super especial ali, né, com o professor Willy. E também a nossa querida professora Ana. Boa noite, professora.
Boa noite, colegas, queridos, boa noite, ouvintes, boa noite aos nossos demais diversos, muitos deles devem estar acompanhando a gente, e vamos aproveitar hoje falar dessa doença tão importante para nós no nosso país. Aproveitem, mandem as perguntas de vocês, participem. Hoje eu não estou de indumentária, né? A ideia foi toda do professor William, eu estou aqui mais simplesinha para falar então dessa doença com vocês.
Bem legal. E aí, Charlene já dando ali, comentando. Então, como o professor ele falou, vão comentando, digam de onde vocês são. Vocês sabem que a gente adora esse papo, é tão legal, é sempre tão descontraído, né? Aqui é essa nossa proposta, que é um programa patrocinado pelos diversos cursos da pós-graduação da Uninter. Então, mandem aí um oi para a gente, vão comentando e vão perguntando, que é um assunto muito bacana. Então, eu ia começar, eu estava falando com eles aqui no bastidores, que eu ia fazer uma confissão aqui, não é o confessionário do Big Brother, mas eu vou confessar aqui uma coisa, que doença de Chagas, vamos lá, né, gente? Para quem não é da área, no caso eu aqui, que estou intrusa nessa situação, a gente lembra doença de Chagas lá do cursinho, né? A gente só sabe que era doença de Chagas, barbeiro, assinala a resposta correta, passei, você nunca mais ouviu falar. Talvez em algumas regiões, seja, a gente vai descobrir isso, se é mais comum, né? Se é comum ter essa doença. Então, a gente é uma coisa um pouco desconhecida, né? Então, um pouco desconhecida, assim, um pouco falada, vamos dizer assim, na mídia. Hoje a gente está tratando tanto de Covid, que é tão importante a gente falar assim, mas como a dengue, né, tem surgido aí, olha, a dengue, outras doenças ainda são importantes se falar. Então, a gente quer começar, vamos entender primeiro o que afinal é essa doença de Chagas. Professora Ana, conta pra gente, conta pra mim também, pelo amor de Deus, o que é a doença de Chagas? O que a gente pode entender por doença de Chagas?
Ok. Então, para quem precisa relembrar, e para os demais colegas que são da área da saúde, que já estão carecas de ouvir falar, doença de Chagas nada mais é do que uma doença parasitária. Ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Essa doença foi chamada, então, de doença de Chagas, que é o nome mais comum, é o nome mais conhecido dessa doença, por conta do nosso maravilhoso pesquisador Carlos Chagas, que foi importantíssimo na frente de estudos em uma série de doenças infectocontagiosas, incluindo essa doença, que foi batizada com o seu nome devido à importância das suas pesquisas para elucidação, então, de toda a parte clínica, da transmissão, entre outras características da doença. Essa doença é importante para nós aqui no nosso país. Já vamos conversar na sequência a respeito do porquê ela é tão importante, e ela é dividida basicamente em duas fases. Então, é uma doença que tem uma fase inicial aguda e, posteriormente, uma fase crônica. Então, se o paciente não recebe o tratamento adequado no início da doença, que é na fase aguda, ele evolui automaticamente para uma fase crônica, certo? Na fase aguda, o paciente pode ser assintomático, ele pode não ter nenhum sintoma, não exibir nenhum sinal para nós, mas ele pode ter alguns sinais ou sintomas clínicos importantes que levam a suspeitar dessa doença, como, por exemplo, uma febre por mais de 7 dias, então uma febre prolongada. Essa característica é bem importante do ponto de vista clínico, porque facilita que a gente suspeite, então, dessa doença, principalmente quando a gente está numa região importante para essa transmissão. Outras características são uma dor de cabeça importante, fraqueza muito intensa, e o paciente às vezes tem inchaço, tanto na parte do rosto, como nos membros inferiores. Então, quando ele tem sintomas, esses são os principais sintomas do paciente na fase aguda da doença. Se ele evoluir para a fase crônica, no começo, geralmente, ele não vai mostrar sintoma nenhum. Então, aquele paciente que teve febre, dor de cabeça, cansaço e que ignorou essa característica, se tratou em casa com antitérmico, com analgésico e deixou passar, ele evolui para essa fase crônica e vai ter a impressão que ele melhorou, porque no início da fase crônica ele não tem sintomas, mas depois ele evolui com uma série de complicações muito importantes, muito relevantes, que comprometem bastante a vida do paciente, porque são comprometimentos cardíacos, digestivos ou cardiodigestivos, ou seja, o paciente pode ter um comprometimento cardíaco importante, evoluir para uma insuficiência cardíaca e ter essa característica digestiva ou não acompanhando. No caso da característica digestiva, a consequência são duas consequências principais, que a gente chama de megacólon ou megaesôfago, dependendo se o parasita se instala com maior frequência no esôfago ou no intestino. E é assim que funciona, então, a parte da doença de Chagas, o que é, né, essa doença, como é que ela acontece, então, no ser humano.
Que legal, e bem, bem esclarecido, assim, que bacana, prof. Então, assim, ontem, dia 14, a gente está dia 15, ontem, dia 14, foi instituído, né, o Dia Mundial da Doença de Chagas. E por que, professor William, esse dia 14 é tão importante? Por que que resolveram que dia 14 seria o Dia Mundial da Doença de Chagas?
Então, professora Ariana, esse dia ele foi instituído pela Organização Mundial de Saúde como dia 14 do 4, né, como Dia Mundial da Doença de Chagas, por pensar em dois fatores importantes. Um deles, para fazer todos nós, né, brasileiros e indivíduos a nível global, a pensar, né, na importância da ciência e, principalmente, nós brasileiros pensarmos na importância da ciência brasileira, no desenvolvimento das pesquisas da ciência brasileira. Então, se a gente for pensar que a doença de Chagas, ela foi relatada e ela foi descoberta no Brasil em 1909. Isso dá 112 anos atrás. Então, pense no avançar científico de pesquisa, né, há 102 anos atrás. Então, se a gente for parar para pensar, igual a professora Ana disse, ah, é uma doença aguda, uma doença crônica, muitas das pessoas nunca mais ouviu falar, mas essa doença, ela é de notificação compulsória pelo nosso sistema de vigilância sanitária, ela é endêmica em alguns estados brasileiros, então a gente ainda tem focos dessa doença em alguns estados, e isso é de extrema importância, daqui a pouco a professora Ana vai relatar sobre isso. Então isso fez, né, esse é um dos critérios de ter a Organização Mundial de Saúde ter né, postulado isso, dia 14 do 4, Dia Mundial da Doença de Chagas. Outra questão é pensando, né, em todos os pacientes afetados por essa doença. Então, como bem disse a professora Ana há pouco, o grande pesquisador Carlos Chagas, né, que foi um dos primeiros aí a trabalhar no Instituto Oswaldo Cruz, na linha de frente, né, dessas descobertas, ele relatou três questões importantes, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala da doença de Chagas, lembrar do nosso passado, não só da doença de Chagas, mas de todas as doenças infecto-contagiosas, contagiosas, porque essa é uma das características ambientais do nosso país. Então, nós vivemos num país tropical, onde a gente tem uma quantidade de biomas extremamente diversas e uma quantidade de animais, incluindo insetos, muito grande. E grande parte desses insetos podem transportar ou carrear doenças para o ser humano. Então, ele relata que a gente precisa lembrar do passado, viver o presente, que é o que a gente está fazendo agora, e com olhos lá no futuro. Por que, que o professor William diz isso? Carlos Chagas dizia isso, com olhos lá no futuro, isso em 1909. Então, se a gente for parar para pensar que a gente, nós agora, estivéssemos lá em 1909, a gente está olhando para o futuro e pensando, nossa, o mundo está enfrentando o Covid-19. O que, que a gente poderia fazer, o que, que a gente poderia ter feito para evitar com que essa doença zoonótica viesse a circular nesse ambiente, assim como a doença de Chagas. Então, pensem, quando a gente tem esse olhar para o futuro, a gente tem que lembrar que a gente tem na literatura vários relatos de doenças emergentes. O que, que é isso? São doenças que podem surgir, doenças novas, que são e outras doenças que já tiveram, que a gente chama de doenças emergentes e reemergentes, que podem vir a atingir a população, certo? Então, uma das questões, essas duas questões, pensar na ciência brasileira e pensar nos pacientes afetados aí pela doença de Chagas, é uma das questões importantes. E a terceira, o terceiro ponto, que a Organização Mundial de Saúde traz para caracterizar o dia 14 do 4 como Dia Mundial da Doença de Chagas, é pensar na pobreza e na desigualdade social. Então, a maior parte das pessoas que são contaminadas por essa parasitose, como disse a professora Ana, são pessoas em extremo estado de vulnerabilidade. São indivíduos que vivem em extrema pobreza e com um nível de desigualdade social gigantesco, o que favorece, a aquisição aí, a contaminação, enfim, pela doença de Chagas.
Aproveitando, professor, que você está falando sobre essa contaminação, então como é que a gente transmite, existe essa transmissão dessa doença? A gente precisa ingerir esse bicho, o bicho pica a gente, como é que é essa transmissão? Só deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal, para a Rosimeire, para o Evandro, nosso parceiraço aqui da rádio, a Roseli, que eu vou abster de me falar seu sobrenome, Roseli, maravilhoso seu sobrenome. E o Evandro aqui falando também sobre mais de 150 mil casos no Brasil por ano. Caramba, para a gente pensar, é bastante gente, né? Então, professor, conta para a gente um pouquinho essa questão dessa transmissão e como é que se pega a doença de Chagas, né?
Isso, é bastante casos, como o Evandro colocou aí, 150 mil casos, é bastante, depois a professora Ana vai estratificar isso para vocês entenderem de uma melhor forma. Então, quais seriam as formas de transmissão? Então, a principal forma de transmissão é através, de um inseto, que é um inseto hematófago. O que é hematófago? É um inseto que se alimenta de sangue, Então, ele que vai carregar dentro dele o Trypanosoma cruzi. Ele tem hábitos noturnos, coloração preta, ele é redondo, achatado, é bem característico. Vou até vir um pouquinho para frente, até coloquei alguns aqui na minha roupa, outros aqui em cima do símbolo da Uninter, para vocês entenderem a importância, desse Trypanosoma. O mais conhecido é o Trypanosoma infestans, Então, e tem outros, daqui a pouco a professora Ana vai falar que tem uns nomes bem complexos de trava-língua, que só quem trabalha direto com a parasito consegue fazer essas pronúncias, mas enfim. E esse inseto, que é o triatoma, ele após se alimentar do sangue do indivíduo, ele fica bem inchado, então essa é uma característica, ele fica bem gordão, inchado ali de sangue. E a contaminação, quando a gente diz contaminação vetorial, é justamente pelo repasto desse inseto na pele humana. Então ele vai na pele humana, se alimenta de sangue, e após ele se alimentar, ele acaba defecando no local. E aí, sem querer, o indivíduo vai e coça a pele, e aí ele arrasta aquelas fezes aonde tem o Trypanosoma cruzi ali para lesão aonde ele picou ali no local onde estava sangrando. E aí acaba contaminando o Trypanosoma cruzi, ele acaba entrando ali na corrente sanguínea. Então, através do que a gente chama de repasto. Então, o triatoma pica a pele do indivíduo, suga o sangue, fica com o abdômen dele cheio de sangue, bem gordinho, e na sequência ele acaba defecando. O indivíduo coça a lesão, arrasta aquelas fezes contaminadas para o local da picada, e aí o Trypanosoma cruzi acaba entrando aí na corrente sanguínea do indivíduo. Essa é a transmissão vetorial. E aí o inseto, que a gente coloquei aqui na roupa, o triatoma, ele é conhecido por vários nomes populares, dependendo da região onde você mora. Então é barbeiro, chupão, procotó, bicudo e por aí vai. Então, dependendo da região do país, você vai ter um nome diferente para esse bicho. Professor, mas é qualquer besouro? Tu viu um besouro, vou lá, vou matar esse besouro. Não, não é qualquer besouro, é um besouro específico, tá? Então, é contaminação vetorial, contaminação oral através da ingesta de alimento contaminado pelas fezes do triatoma ou pelo próprio triatoma. Então, o triatoma foi macerado ali no meio do alimento. Então, essa teve alguns surtos alguns anos atrás relacionados à calda de cana da ingesta através oral e contaminação pelo Trypanosoma. Então, uma questão importante com relação ao alimento, por isso que é importante não consumir alimentos crus, né? Então, evitar, principalmente em regiões endêmicas da doença de Chagas, porque o alimento tem que atingir, no mínimo, 45 graus Celsius para daí eu conseguir destruir o Trypanosoma, senão ele não vai morrer, né? Então, não adianta eu refrigerar, congelar, não, eu tenho que consumir esse alimento, ele tem que sofrer um tratamento térmico acima de 45 graus para eu ter certeza e evitar a contaminação oral. Pode ocorrer contaminação vertical, que é da mãe para o bebê, contaminação pela transfusão de sangue ou órgãos transplantados. Isso hoje no Brasil é mais difícil, porque a gente tem uma rede de exames que acontecem antes de transfundir o sangue para o paciente, antes de transplantar qualquer órgão. Então a gente tem uma rede de triagem aí e de análise laboratorial bem precisa com relação a isso, então isso é mais difícil de acontecer, ou acidentalmente, né? Então, estamos lá no laboratório analisando o sangue do paciente que possivelmente pode ter se contaminado, acontece um acidente, a gente acaba se cortando, se contaminando. Então, mas as duas principais, as duas formas de se contaminar é vetorial, né, através das fezes dos triatomíneos infectados, isso é importante, não é todo bicho barbeiro, né? Não é todo barbeiro que vai carregar o Trypanosoma cruzi, então isso é importante, né? Tem que ter o bicho infectado. Daqui a pouco a professora Eliana vai fazer uma pergunta que eu vou explicar, né, como que vocês vão fazer se encontrar um desse, né? E a ingestão oral, então vetorial e oral são as mais importantes.
Que bacana, mas olha que safadinho, né? Ele faz cocô em você e é isso que leva o negócio. Não bastasse, né? Bichinho.
Chupar o seu sangue. Não, ele não ainda. Pá.
Olha que sem vergonha desse bichinho, mas realmente. E é muito legal da gente falar, obviamente, que nós estamos em Covid, né? Mas legal a gente falar depois. A professora vai falar sobre isso, vou deixar mais para o final, mas sobre essas regiões, né? Porque a gente também vive, as pessoas viajam pelo país, então essa é uma questão que a gente também precisa levar. Ah, então eu tô no sul, maravilhoso, não vou ter. Ah, tá. Então, se você viajar para uma região, faz o quê? Mas antes da gente chegar a essa pergunta, professora Ana, eu quero perguntar para você. Você falou para a gente um pouquinho sobre essa questão da febre, né? Então, agora a febre também está tão em voga por aí, por causa da Covid, que é algo que tem sido um sintoma, né? Então, como é que a gente pode diagnosticar essa doença, né? Só a febre, se existe tratamento. Então, eu diagnostiquei. E aí, tá, o que eu faço? Vou morrer, né? Como é que... Eu não sei, porque ela tem um nome tão forte, né? Doença de Chagas. Parece um negócio tão... Ah, meu Deus, tenho dias contados, né? Então, o que a gente faz quando a gente descobre que tem, né? Tá com doença de Chagas.
Muito bem. Então, do ponto de vista diagnóstico, tem algumas coisas importantes para a gente levar em conta. Essa é uma doença que, além dela poder se tornar crônica, ela é uma doença que tem um período de incubação. O que quer dizer período de incubação? É aquele prazo entre aconteceu a picada ou aconteceu a ingestão, como o professor William estava comentando, das formas de transmissão, até eu começar a ter algum sinal ou sintoma, até eu exibir. Então, nesse período, o paciente basicamente não sabe que ele tem a doença, certo? E esse período, no caso da transmissão oral, principalmente, ele pode ser de até 22 dias. Isso, de certa forma, é uma característica que também dificulta o diagnóstico. Por quê? Porque você vai ter algum sinal ou sintoma, você costuma analisar isso com algo mais próximo, né? Eu me expus ao frio, ou eu fui para algum lugar, estive num ambiente fechado, acho que me resfriei. Você não vai pensar em algo que aconteceu 22 dias atrás, né? Então, dois pontos são pontos-chave do diagnóstico e que tem que andar lado a lado, que são os sinais clínicos e a história epidemiológica. Então, essas duas características têm que andar casadas para permitir o diagnóstico correto do paciente. Como o professor William falou, a forma de transmissão vetorial. Então, vai haver o repasto sanguíneo, o inseto incha, que nem o carrapato, por exemplo, que incha bastante. A ampola retal dele é esmagada, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, encheu de sangue, ele defeca na pele da pessoa. A pessoa coça, é um reflexo automático. E, geralmente, esse repasto sanguíneo acontece à noite. Então, a pessoa faz essas coisas sem perceber, porque muitas vezes ela está dormindo. Então, ou ela arrasta para o local da picada, ou depois que ela está com as mãos, as unhas cheias de parasita, ela vai e coça os olhos. Então, isso leva a um sinal característico que alguns pacientes podem ter na fase aguda, que a gente chama de sinal de romanha ou chagoma de inoculação. É um nome bem feio, né? Mas é bem característico. O médico, quando ele está lá numa área endêmica, onde tem circulação de vetor, onde tem um número de casos ocorrendo dessa doença, ele vai saber reconhecer esse tipo de sinal. Então, o sinal de romanha costuma ser um sinal nos olhos. Então, o paciente tem um inchaço das duas pálpebras e ele fica com o rosto, parece de um pugilista, sabe? Quando o olho fecha de tão inchado. E costuma ser num olho só, não nos dois. Então, isso é um sinal clínico importante e a gente associa com a história epidemiológica. Que história epidemiológica? É fazer a anamnese. Aonde você esteve nos últimos dias? Você viajou para determinadas regiões? Aonde você mora? Né? Porque a parte da residência, ela tem muita importância, porque a transmissão vetorial domiciliar é uma das mais importantes para nós. Né, além da transmissão oral. Então, essas informações epidemiológicas vão direcionar o diagnóstico, que pode ser feito, então, também pelo sangue do paciente. Quando ele está em fase aguda, ele tem o que a gente chama de parasitemia, ou seja, tem parasita circulando, e isso permite que a gente faça o diagnóstico na fase aguda com maior facilidade. Nos protocolos e diretrizes clínicas, né, de acompanhamento do paciente, já tem determinação para que seja parte do pré-natal fazer análise para a doença de Chagas em gestantes, porque pode acontecer transmissão vertical e o paciente pode ser totalmente assintomático, como a gente estava falando no começo. Então, esse rastreamento é importante. Ah, mas nós vamos rastrear todas as gestantes? Não necessariamente. Mas nas áreas-chave, é importante que esse diagnóstico seja feito. Desde que a gestante tenha o que a gente chama de característica de risco. Quais são os fatores de risco para você adquirir doença de Chagas? Como o barbeiro, ele é essencial para a transmissão, nós não vamos transmitir pessoa a pessoa. Eu posso beijar na boca de uma pessoa que tem doença de Chagas, eu não vou pegar a doença de Chagas. Eu preciso do vetor. Então, o vetor é essencial no ciclo de desenvolvimento do parasita. Então, eu preciso dele. Onde eu vou encontrar esse parasita? Esse parasita não, esse inseto. Nas casas que dão suporte para esse desenvolvimento. Então, principalmente casas de barracos de madeira, casas que são as chamadas casas de pau a pique, que são de madeira e barro, com telhado de palha, de sapê, porque eu tenho frestas, aonde ele gosta de fazer o ninho, Então, ele faz um ninho confortável ali, está perto do hospedeiro, para ele poder sair à noite, fazer o repasto sanguíneo, voltar. Então, esse inseto, ele se domiciliou com o passar do tempo. E essas são características importantes de risco. Se você reside ou já residiu nesse tipo de habitação, se o paciente... ele está numa região que é de risco, que tem transmissão ativa da doença, se ele reside ou já residiu numa região em que eu tenho uma grande quantidade de triatomíneos que habitam aquela região, vetores que circulam naquela região, se ele fez transfusão de sangue antes de 1992, essa é uma informação importante, porque... o professor William estava falando que hoje em dia é muito menos comum que isso aconteça por conta de todos os testes de triagem e tal, mas anteriormente havia um risco dessa contaminação. Então, isso também é uma coisa importante para ser analisada, para ser questionada para esse paciente, para fechar o que a gente chama, então, de história epidemiológica. Tá? Aí você tinha perguntado para mim se tem tratamento, né? Oh, meu Deus, eu vou morrer. Depende, né? É uma doença bastante grave. Quando ela evolui para forma crônica, eu tenho comprometimento importante. O comprometimento cardíaco, ele é sequencial. Então, o paciente vai ter uma dificuldade de melhora. E o comprometimento cardíaco vai comprometer toda a estrutura desse paciente, toda a capacidade laboral, inclusive, desse paciente. E nós temos disponíveis tratamentos que são fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde para que esse paciente tenha acesso, mas são tratamentos com drogas razoavelmente antigas, fortes, e é um tratamento longo. Tá? Nós temos basicamente dois medicamentos que podem ser utilizados, o benzinidazol e o nifurtimox. Agora até eu me embananei agora com o nome do medicamento. E eles são utilizados numa determinada posologia por quilo do paciente e o tratamento dura de 60 a 90 dias. Então, pense, qual é a doença que a gente está acostumado a tratar por 2 a 3 meses seguidos? Então, a paciente tem que tomar esse medicamento por todo esse tempo. Não é um tratamento fácil e o tratamento funciona principalmente na fase aguda. Na fase aguda da doença, descobri, diagnostiquei e vou tratar o paciente. Vou dar uma dessas duas medicações para esse paciente por 60 a 90 dias, vou conseguir entre 60 a 80% de cura, certo? Paciente passou pela fase aguda assintomático ou ignorou os sintomas, tratou de outra forma, deixou passar, entrou na fase crônica. Eu continuo tendo só esses dois medicamentos para administrar, certo? Vou administrar o medicamento para o paciente e vou ter uma taxa de cura de 10 a 20% apenas. Então, quando o paciente entra na fase crônica, realmente a situação fica difícil, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de reverter essa situação, e é um paciente que já vai entrar em cuidado também para as complicações, ou cardíacas ou digestivas. Então, tem tratamento? Tem, mas não é um tratamento fácil, e se for para a fase crônica, também não é um tratamento muito efetivo, infelizmente.
Nossa, que interessante tudo isso, assim, como é difícil mesmo, né? Então, professor William, pelo amor de Deus, eu achei um bicho desse em casa, porque esse triatoma, pelo amor de Deus, eu vou olhar todas essas frestas aqui em casa hoje, como eu vou dormir, passar uma formiga, é um bicho, vou matar. Como é que, se eu achar, como é que eu identifico, o que eu faço com esse bicho, professor, pelo amor de Deus? Tô nervosa aqui.
Então, primeira coisa, não se desesperar, né? Não achar que todo inseto que vai aparecer na sua casa é um triatoma. Então, primeira coisa, professor William, só esses impressos que o senhor colou em você aí não tá ajudando muito para eu poder identificar o triatoma. Então, o que que você vai fazer? Nós vamos trabalhar junto agora. Você vai pegar o seu celular e vai fazer o download de dois aplicativos bem bacanas, um desenvolvido pela Fiocruz de Minas, que se escreve assim, ó, Triatokey, com K-E-Y, certo? Lá você vai ter mapa das regiões aonde você pode encontrar o triatoma, as espécies do triatoma e a foto de cada um deles. Então você pode olhar a fotinha e comparar com o inseto que você coletou na sua casa para saber, ah, esse aqui é um triatoma ou não é? Que tipo de triatoma? Porque a gente tem assim uma infinidade de espécies relacionadas a triatoma, né? Inclusive outras. Professora Ana Paula, fala o nome aí daquela outra, que é mais difícil de pronunciar.
Aquela que a gente estava conversando,
Isso.
Panstrongylus megistus.
Isso, Panstrongylus megistus, copiei a fala da professora Ana agora, também está lá na listagem, né, desse aplicativo, Triatokey. E o outro aplicativo é Triatodex, os dois são similares, tá? Então façam o download desses aplicativos no celular de vocês, vocês vão ter todas as fotos e as principais características do inseto para poder comparar. Ah, esse que eu encontrei em casa. É ou não é um triatoma, né? Ou essa outra espécie que a professora Ana acabou de relatar. Mas daí, se eu encontrei em casa, a reação que a gente tem é ir lá e psh, arrancar e pegar o bicho e matar e espizinhar e dar chinelada nele. Não façam isso com os triatomas. Não dá chinelada, não esmaga, não aperta e não danifica o inseto. Senão você vai propagar o Trypanosoma cruzi para um monte de lugar na sua casa, porque ele é transmitido pelas fezes. Aí você vai lá e pá, com a chinela e anda com a chinela para tudo quanto é lugar e esmaga, espreme o bicho, esparrama as fezes do animal, do inseto para todos os lugares. Então, quais as orientações do Ministério da Saúde frente a isso? Não pode apertar, não pode esmagar, não pode bater, não pode danificar. Tá, professor, eu vou ficar. Eu olho pro besouro, ele olha para mim, olho, daí como é que vai ter essa relação? Você vai colocar sacola plástica na sua mão, ou luva, se você tiver. Vai pegar uma folha de papel, vai pegar um frasco com tampa de rosca e vai coletar o animal. Só que se aonde tem um, eles não vivem sozinhos. Desculpa contar essa novidade para vocês. Dificilmente você vai encontrar um triatoma só. Então vai ter uma infestação de triatomas na sua casa. Alguns podem estar contaminados, outros não. Então, aí tem mais uma coisa que você tem que fazer antes de levar para a vigilância ambiental lá do seu município, enfim, ou para a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, porque isso tem que ser notificado, é muito importante. Você tem que rotular no frasco que você colocou qual o local da sua residência. Ah, professor, eu encontrei um na sala, coloca lá, encontrado na sala. Ah, eu encontrei outro, bota no mesmo frasco? Não. Frasco separado, arruma outro frasco. Ah, encontrei no banheiro. Fecha no outro frasco, escreve banheiro. Porque daí a gente consegue triar, porque às vezes um pode estar contaminado, o outro não, e a gente precisa saber que local da residência eles estão, aonde que é o centro de proliferação, porque pense. Por que que essas casas, igual a professora Ana disse, casa de pau a pique, casas de madeira, que está muito próximo à região de florestas, e aí, se essa casa de madeira não tem uma manutenção adequada das frestas, do forro, do piso, então a chance desse inseto encontrar abrigo seguro, alimento, que é o sangue do indivíduo ou outros animais homeotermos. Encontrou abrigo, encontrou alimento, inseto, cara, é o prato cheio que ele precisa para se reproduzir e se multiplicar. Então, encontrou na sua residência, não esmaga, não aperta, não bate, não dá chinelada, não danifica. Coloca no pote plástico, acondiciona aí, rotula data que você encontrou o animal e o local da sua residência. Se foi no quintal, especifica. Encontrei no quintal próximo às árvores, próximo à floresta, para ficar sempre o mais fácil para o pessoal depois triar a localização desse animal, aonde que ele estava, enfim, né, qual é a região, e para ficar mais fácil. Então, mais uma vez, os aplicativos, tem bastante gente aí entrando agora, participando agora, coloquem aí, TriatoK, pesquisem aí na busca do seu celular, e ou TriatoDex, lá você vai encontrar foto, mapa da região, por exemplo, aí eu cliquei lá no Triatoma Infestans, ele vai me dar a região do país onde é incidente o Triatoma Infestans. Ah, esse outro que a professora Ana falou aí, eu cliquei lá, ele apareceu na região sul, ou apareceu em Santa Catarina, enfim, você tem os locais e a fotinha do inseto. Fica muito mais fácil. Eu vi que a professora Charlene ali, pelo amor, não dá para jogar inseticida? Dá, professora Charlene, isso é medida preventiva. Então, se você mora num local que tem incidência de insetos, então é muito importante que seja contratada uma empresa especializada para fazer uma detetização adequada da sua casa. É muito importante que não saia usando qualquer inseticida à torta direita, porque você pode se intoxicar com isso. Então, é importante pesquisar qual é inseticida, ver qual é a empresa que faz esse atendimento de uma forma adequada para não se contaminar. Outra questão, que nosso horário já está aí quase estourado, é com relação à contaminação oral, que a gente tem bastante via alimentação. Então, eu tenho um restaurante, eu tenho um estabelecimento. É muito importante seguir as boas práticas de manipulação e fabricação. Se eu moro numa região específica, eu tenho que ter tela com uma milimetragem, com uma gramatura adequada em todas as janelas para impedir com que o inseto entre. Eu tenho que ter os focos de luz, se eu trabalho, se eu faço a manipulação desse alimento à noite. O foco de luz não pode estar em cima das panelas ou onde eu estou manipulando o alimento, porque o animal ele é noturno, mas ele é atraído pela luminosidade, então ele pode entrar à noite, bater na lâmpada e cair lá no alimento, você não vê, tritura, mói ali no meio, não é um alimento que vai sofrer tratamento térmico, e aí você distribui, a pessoa come e se contamina, tá? Então, são detalhes importantes que têm que ser tomados, têm que ser cuidados frente a isso. Mas não se assustem, só não vão dar chinelada, a professora Charlene já tá... A professora Charlene estava até com a chinela na mão ali. Não dá chinelada.
Eu encontrasse um desse em casa, eu pegava a escritura da casa, dava para ele, fala, tá, querido, ganhei uma casa, oi, eu vou embora e largo a casa com ele. Tô fora, eu não fico na casa não. Que potinho, aqui, moço, pode pegar a minha casa aqui, que eu não quero mais. Deus o livre, muito trabalho. Gente, só os tratamentos que a professora falou, Jesus. A gente não pode ir embora, a gente tá estouradaço, o pessoal tá falando aqui. Gente, isso aqui é aula, tipo, a gente tá dando uma aula aqui com os dois queridos professores da área de saúde e a utilidade pública, né? Eu acho que isso que é mais importante, isso é a utilidade pública mesmo, a gente precisa ter mais informação sobre isso, então acho que esse é um trabalho também nosso aqui da Rádio Uninter, trazer muita informação. Professora, a gente falou tanto das regiões, conta lá pra gente, então, quais são essas regiões endêmicas, como é que no país está distribuído isso, porque o pessoal já pensa, peraí, aqui tá... O pessoal que é da região, geralmente já sabe, né? Imagino eu aqui na minha leiguice, aqui nessa meia hora que a gente ficou juntos, como é que a gente entende que as regiões têm mais propício de desenvolver doença de Chagas e tudo mais, né?
Então, dona Ori... A situação epidemiológica atual que nós temos, ela teve uma transformação. Nós tínhamos um cenário com muito maior transmissão vetorial, que acontecia até 2016. 2016 foi um ano bem chave, assim, em que a partir dali se assumiu que a transmissão vetorial estava terminada, aqui ó, as aspas, né, terminada, né, a gente sabe que não está, mas o número de casos com essa transmissão diminuiu bastante, mas nós lidamos hoje com os casos crônicos advindos dessa época de transmissão vetorial, e que são, de acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, entre 2 até 3 milhões de pessoas infectadas, então, é bastante, gente, é um problema bastante razoável, não é um problema muito pequeno. O que aconteceu a partir de 2016? Aumentou a tal da transmissão por via oral. E isso fez também com que as autoridades tivessem que tomar uma atitude. E hoje em dia nós temos basicamente duas estratégias principais do que a gente chama de vigilância epidemiológica dessa doença. Uma delas é nas regiões já conhecidas, onde tem habitat do vetor, tem circulação da doença, nessas áreas, principal estratégia é trabalhar em cima do vetor, diminuir a quantidade de vetores e evitar que formem-se colônias e aumente muito o número de vetores transmissores da doença nessas áreas que são já conhecidas. Tem alguns estados principais e entre eles, como a gente está aqui no sul, né, não podemos deixar de citar, Paraná e Rio Grande do Sul estão sim entre os estados com circulação de vetores da doença de Chagas, certo? Tem uma série de estados da região norte e nordeste, mas também temos aqui, então, circulação em sudeste e sul, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais e São Paulo na região sudeste, certo? A outra parte da vigilância epidemiológica vai influir justamente nessa ocorrência de novos casos, de casos agudos e de surtos, que acontecem principalmente hoje em dia pela transmissão por via oral. E daí essa vigilância epidemiológica, ela costuma se restringir à área que nós chamamos de Amazônia Legal. Quando a gente fala Amazônia Legal, dá a impressão que a gente está falando lá da área da Amazônia, onde está o bioma amazônico, mas é uma área muito extensa que, inclusive, além do nosso território, abrange territórios de outros países vizinhos. Então, a Amazônia Legal não é isso. A Amazônia Legal é um território sociopolítico. Então, o governo federal juntou ali alguns estados que enfrentam os mesmos desafios do ponto de vista de políticas necessárias para situações sociais e econômicas da população. Então, eu coloquei até aqui os principais, anotei, né, porque eu não sou um robozinho, né, não consegui decorar quais são todos os estados. Então, na Amazônia Legal, nós temos como área total os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, e parte do território do estado do Maranhão. Essa é a conhecida como Amazônia Legal, e nessa região é onde se concentra a vigilância epidemiológica de novos casos e surtos, principalmente.
Nossa, que legal. Gente, a gente está muito estourado no nosso tempo, passou aqui, mas eles são maravilhosos, né? Não tem como, eu sou fanzasta deles. Então, eu quero agradecer aqui quem participou, Chay, que sempre está aqui com a gente, Rosimeire, Evandro, Roseli, Márcia, que é lá de Rio Grande do Sul, viu, Márcia? A gente está achando que a gente está aqui no Sul, que a gente está no frio, que a gente está imune a essas coisas, às vezes a gente só pega gripe, aí, ó, agora a gente sabe que também pode. Então, se eu achar em casa... Já sabe, barbeiro, a casa é sua. Que mais? A Tânia, que é lá de Macapá, no Amapá, viu, Tânia? Também a região, né? Então, deve, a Tânia provavelmente, né, o pessoal que mora sabe que é um pouco mais comum e acesso a essas informações. Então, gente, compartilhem essa rádio. Eu acho que isso é de utilidade pública, como eu falei. Cada vez mais pessoas souberem, né, ficarem atentos a isso tudo. Eu acho que é uma forma da gente controlar também. Então, professora Ana Paula, obrigada, obrigada pelas informações. E foi muito bom ter você aqui esclarecendo para a gente, né? Ela sabe tudo, ela manja tudo, gente. Ela é maravilhosa. Boa noite, obrigada. Quiser se despedir do pessoal e...
Eu que agradeço pela oportunidade de fazer mais um Diverso da Pós. Eu adoro fazer esse programa, seja para trazer um entrevistado, ou quando eu sou entrevistada, ou quando a gente tem que falar de algum assunto. Eu acho importantíssimo o nosso programa, porque a gente traz temas dos mais diversos, realmente. E acho que a gente consegue tratar com uma linguagem assim próxima, né, para os nossos ouvintes poderem aproveitar as informações. Obrigada, pessoal, a todos vocês que estiveram com a gente. Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês.
Professor William, nosso faraônico do Diverso da Pós, nosso lindo da saúde. Professor, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada por cortar os bichinhos, os barbeiros, trazer os bichinhos para a gente poder ver. Acho que isso é legal também, né?
Eu que agradeço, né, ao faraônico hoje para a professora Ana Paula, ela que é a faraônica da Parasito aí, ela que adora falar desses bichinhos aí e os derivados todos, é com ela. Então, pessoal, como a professora Oriana disse, curtam o nosso programa, nossos outros diversos, quem está acompanhando agora, né, vejam os nossos outros programas, são assuntos diversos, curtem, compartilhem, deixem o seu like aí, é importante para a gente, e podem pedir temas também, né? Professor William, professora Ana, professora Ariana, quero um tema disso, tema daquilo, mandem aí nos comentários e a gente dá um jeito de colocar nas nossas pautas aqui, certo? Agradeço também a todos vocês e fortes abraços, se cuidem, fiquem bem e usem máscara.
É isso, então a gente agradece a participação de todos e até o próximo Diversos da Pós.
Diversos da Pós.